Bom dia, muito obrigado. Vamos em frente com a edição de hoje do Conectado. Você ligado aqui na informação, na tua Rádio Cacique de Lagoa Vermelha. Amanhã de quarta-feira, nós vamos a nossa entrevista desta primeira parte aqui do Conectado. Vamos falar sobre Corpus Christi, afinal de contas, amanhã, 3 de junho, é o dia de Corpus Christi. E também já se prepare aqui a paróquia para a festa de Santo Antônio, que também está chegando. Conosco o Frei Carlos Rockenbach, o pároco da Igreja Matriz de Santo Antônio, e também a Luiz Helena Oliveira, que é integrante da coordenação do movimento de Cursílio do setor aqui Lagoa Vermelha. Frei, muito bom dia, prazer tê-lo aqui conosco no programa. Muito obrigado já pela acolhida também, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Muito bom dia e sinta-se em casa, né? Como a gente se sente em casa aqui na rádio também, né? E esse bom dia estendemos a todos aqueles que estão sintonizados conosco cedinho, né? Sempre fiéis com a tua Rádio Cacique, né?
Luiz Helena, prazer estar aqui conosco. Shalom!
Shalom! Bom dia!
Eu também sou cursista.
Ah, que bom, que bom! Bom dia, Aldoir. Seja muito bem-vindo aqui na nossa cidade, que seja muito bem acolhido. E bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Cacique.
Certo. Estás assumindo agora a coordenação?
Sim, é um grupo, né? O grupo Madre Teresa, ele assumiu domingo passado, oficialmente, né? Então é a nossa primeira ação, juntamente com a paróquia Santo Antônio, que nós vamos desenvolver. Ainda somos novatos.
Mas já de longa experiência, ela foi coordenadora de catequese aqui na paróquia, né? Aliás, atuando desde sempre aí, e muito fiéis, né?
Obrigada.
Então, a gente agradece.
É, não são tão novatos, então, na verdade.
Sim.
Aliás, as atividades do Cursílio também, os encontros presenciais, os retiros, estão suspensos nesse período, desde o começo da pandemia.
Né? Exatamente. O ano passado já não teve, esse ano, pelo andar da carroça, pelo jeito não vai ter também, né? Então, por isso que a gente está desenvolvendo algumas ações, porque você bem sabe, né, o objetivo do curso é evangelizar ambientes. Então, como nós fazíamos os tradicionais tapetes de Corpus Christi, aqui em Lagoa a gente fazia na avenida, junto com as duas paróquias e tal, nós convidamos, então, o Frei Carlos para a gente desenvolver um trabalho um pouco diferente, mas para não deixar passar em branco, né, o momento que é tão importante dentro da nossa igreja, né?
É. Na verdade, né, Frei, mesmo com a pandemia, as atividades, né, o calendário litúrgico, o calendário da igreja, ele procede, né? Só que Sim. Tem que se adaptar às circunstâncias do momento. Né?
Exatamente, né? E é uma festa muito importante, né? Não, eu só quero colocar alguns aspectos. Começou oficialmente na igreja em 1264, né? Devido a uma crise que se criou em relação à presença real de Cristo na Eucaristia. Então, personalidades dentro da própria igreja começaram a se desentender, uns dizendo que Cristo não estava realmente presente na Eucaristia, outros. Então começou um debate muito profundo e manifestações populares pela rua para demonstrar sua fé que Cristo realmente está presente na Eucaristia. E isso foi ganhando corpo em toda a igreja a ponto de se tornar uma festa importante, quase que como a Páscoa, que é a mais importante de todas, e Natal, né? Tanto que é feriado, né? Então, nós também continuamos esta tradição, porque temos esta fé profunda, e vamos ter que fazer de um modo um pouco diferente este ano, né? No ano passado já fizemos também, assim, restrito à celebração e sem manifestação pública, mas este ano vamos ter uma pequena manifestação pública, além daquilo que a Helena vai colocar, a iniciativa, que também não é algo isolado, né, essa iniciativa, porque em toda a Igreja do Rio Grande do Sul nós estamos vivendo, desde terça-feira, dia 25, o mutirão pela vida contra a fome. Então, tudo que vai acontecer, que ela vai colocar, está dentro de um contexto muito mais amplo, por iniciativa de todos os bispos, até tem um vídeo muito bonito, todos os bispos falando juntos sobre esse mutirão pela vida contra a fome, que é assustador, né?
Dos impactos da pandemia, além da saúde fragilizada, é a fome que se espalha pelo mundo inteiro.
Sim, então, sendo que o corpo de Cristo não é só a cabeça, mas os seus membros, e os membros somos nós, os membros é o povo, os membros do corpo de Cristo, e tem boa parte desses membros que estão passando fome, né? Então, não dá para se dirigir ao corpo de Cristo só à cabeça. Temos que olhar os membros. A comunhão é com Cristo, cabeça, e seus membros, que é todo o povo que convive com a gente em todos os lugares. Então, não dá para dissociar Cristo, cabeça, e seus membros, que é a comunidade. Então, a programação amanhã, nós vamos ter uma missa às 15 horas, claro, com a presença limitada, né? Como é o protocolo. E depois nós vamos passar com uma carreata por alguns bairros aqui da paróquia. Não todos, infelizmente, mas vamos sair, vamos passar pelo bairro Oliveira, depois bairro São José. Aí a gente atravessa aqui as avenidas e vamos passar no bairro Rodrigues e depois vamos concluir praticamente no hospital, vamos passar na frente do hospital, vamos dar uma bênção lá e retornamos aqui na igreja. Então, às 15 horas tem a missa aqui na paróquia e depois da missa, vamos fazer esta carreata com o Santíssimo Sacramento, passando pelos bairros, repito, Oliveira. Depois a gente passa pelo São José, atravessa as avenidas e vamos lá no bairro Rodrigues, hospital, e depois aqui voltamos à paróquia.
Não seria até necessário estar dizendo isso, mas é importante frisar que, claro, com todos os protocolos, né?
Essa sim, palavra sim.
Protocolos está, parece que ficou, né, tão...
Sim.
Já, distanciamento, a questão da máscara, né?
Sim, sim. Isso é... Já todo mundo está, eu acho que, consciente disso, e quem vem aqui na missa também, a gente vê que tomam todos os cuidados e precauções, porque a quantidade de infectados... Isso assusta e o pessoal mesmo toma os cuidados, né?
Certo. Luiz Helena, então, qual que está sendo a motivação, enfim, né? Como é que vocês estão preparando essa atividade, sim?
Então, logo após a celebração, o movimento vai organizar, já está organizado, né, um caminhão, um pequeno caminhão lá, uma caminhonete, onde vai o Santíssimo. O Frei Carlos vai motivando com outro carro, vai ser todo ele motorizado, pessoas a pé, não... E a gente vai passar por essas ruas. Aldoir, nós queríamos convocar assim, que as pessoas arrumem a sua casa para esperar. Arrume um altarzinho, coloque uma toalha branca. Independente, porque nós não temos como prever qual rua a gente vai passar, né? Então, independente de passar ou não ali pela frente da sua casa, que seja organizado, que seja preparado esse momento, né? Que faça um altarzinho na área, na janela da sua casa, para esperar esse momento. Quando se aproximar a carreata... Pode abanar com lenço, pode bater palma, pode ajoelhar, porque tem gente que não sabe o que fazer, né, nesse momento. Eu já me aconteceu há um tempo atrás. Então, pode receber o Santíssimo no seu lar, na sua casa, mas tudo isso, como você já frisou, com muito cuidado. E a segunda parte, né, ou a primeira parte, acho Sim. que nós podemos citar, né, Frei, que o Frei Carlos me falou desse encontro, desse vídeo que teve com os bispos, né? Eu achei esse lema interessante, mutirão pela vida de quem tem fome, né? E então nós lançamos dentro do movimento essa campanha de arrecadar alimentos não perecíveis. Vai ser feito, já está acontecendo, as pessoas podem trazer aqui na Secretaria da Paróquia, a Tânia está recebendo para nós, e durante todas as celebrações até domingo, o movimento está, porque domingo é também a missa do movimento, né? Então, a gente está arrecadando, vai terminar domingo, e aí depois nós vamos distribuir para quem precisa. As famílias que realmente precisam, a gente pretende ir na casa mesmo levar. Mas aí a gente depois vai organizar como que vai ser essa logística, né, para entregar esses alimentos. Então, nós partindo do pressuposto que em Lagoa tem mais ou menos entre 450 e 500 cursilistas, se cada um levar um quilo, nós arrecadamos meia tonelada de alimento, né?
É muito importante.
Né? Excelente seria, né? Sim. Então, se você se sentir tocado, se você quiser, não precisa ser cursilista, mas se você quiser, pode trazer na paróquia, que vai ser muito bem-vindo. Qualquer alimento vai ser muito bem-vindo, desde que não seja perecível. E nós estamos... Tem muita gente que está precisando, né, desses Sim. alimentos.
A frase que os bispos falaram assim em conjunto, porque foi a frase que Cristo disse aos apóstolos quando ele estava diante de uma multidão faminta. Aí os apóstolos queriam lavar as mãos, tirar o corpo fora. E Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, esta é a frase motivadora. também deste mutirão pela vida contra a fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, aí todo mundo está sendo convidado, até independente de religião, não só cursilistas, mas todos os que têm condições de partilhar um pouco com quem nada tem. Isso é um gesto eucarístico muito profundo, né? Cristo se deu todo, não reteve nada para si. E nós vamos dar um pouquinho, então, pelo menos.
É, exatamente, ainda mais agora, nesse período ainda que se chama muito mais para essa questão da solidariedade, da empatia, né? Muitas pessoas perderam seus empregos, né? Sim. A gente tem condições de alimentar sua família, né? Como dono, então. E está num gesto muito legal e importante nesse momento aqui em Lagoa Vermelha. Bom, faltam agora 11 minutos para as 8 horas. E a Luiz Helena falou da questão de colocar uma toalha, enfim, algo, né, fica um colorido legal também, o vermelho também é muito presente nesse momento.
Sim,
né?
Exatamente. E isso também é uma... Corpus Christi é uma manifestação externa de uma fé interior que a gente tem de que Cristo está realmente presente na Eucaristia. Então, desde o início, foi uma religiosa que tomou essa iniciativa. Sem licença de ninguém, de bispo, ela, a peito, foi pela rua com a Eucaristia e o povo foi atrás. Então, isso começou a partir da base do povo, essa manifestação. Depois, ela foi oficializada pelo Papa Urbano em 1264. Este Papa Urbano era bispo justamente do lugar, lá na Bélgica, em Liege, onde esta irmã começou essa movimentação, né? É, Santa Juliana de Cornillon é o nome da religiosa, né? Certo. Então, aí se tornou algo oficial dentro da igreja, mas começou na base do povo.
Que bom. Bom, Luiz Helena, vamos só repetir então qual vai ser a programação?
Então, depois da celebração, às 3 horas tem a celebração, né? Logo em seguida, em torno de 4 horas, né? Mais ou menos. Nós partimos então com essa carreata. Quem quiser nos acompanhar, nós estamos pedindo para pôr um balão branco no carro, né? E nos acompanhar, pode nos acompanhar tranquilamente. Vai ser bem, bem devagar, né? Porque tem o freio vai estar em cima e tal, com todos os cuidados. E essa questão da arrecadação de alimentos, que já está acontecendo, então, na paróquia, a pessoa que passar por ali já pode deixar ali com a secretária Tânia, que ela recebe muito bem a todos ali. E nós vamos até domingo na celebração das 9 horas, que é uma celebração também do cursílio, né? O primeiro domingo de cada mês é a celebração do cursílio. Então, vai ser a culminância dessa nossa campanha.
Né? Certo. Frei, depois, e a festa de Santo Antônio também está chegando.
Sim. Dia 12? Dia 13.
13, né?
13, cai num domingo esse ano, né? Opa. Então, eu tenho toda a caminhada religiosa. Ontem à noite nós tivemos a 12ª noite, 12º dia da trezena de Santo Antônio. E tem ainda terça que vem, dia 8. Dia 8 tem a última noite, último dia da trezena, às 16 horas e às 20 horas. E sempre tem de tarde os quitutes gostosos, que também um grupo de senhoras muito santas aí estão preparando para o povo. E no dia 13 nós vamos ter uma programação especial, nós temos a missa festiva às 9 horas. E depois nós, freis, vamos estar aqui na rua, diante da rádio, diante do salão, para dar bênção dos carros, bênção das pessoas. E temos o almoço, drive-thru, né? Que está sendo preparado pelo conselho, vai ser preparado e vai ser entregue a partir das 11h30. Ainda tem alguns ingressos, né, na secretaria e com o pessoal do conselho. Então não espere para a última hora, o valor é R$ 45,00 e o cardápio é o do jantar das massas, que foi muito elogiado, né? São 6 porções de galeto, massa e maionese. Então, tem ainda ingressos, não são muitos, lá na secretaria e com o pessoal do conselho. E aqui na portaria da rádio também deve ter uns 10, né? Então, podem procurar também aqui. E depois, durante todo o dia, vamos ter bênção. E às 16h teremos outra missa. E depois da missa vamos fazer uma carreata com a imagem de Santo Antônio pelas principais ruas, avenidas aqui da cidade também, organizada pelo cursílio, né?
Sim.
Então, e para concluir, para o almoço, nós aceitamos de bom grado, assim, muito agradecidos, doações. Pode ser farinha, pode ser azeite, ovos, Mesmo tem gente que doa uma caixa de galeto, pode ser em dinheiro, em espécie também, para o benefício de toda a paróquia.
Certo, muito obrigado, Frei, pela sua presença aqui, o Frei Carlos Hockenbach, também Luiz Helena, um shalom, bom dia para vocês.
Shalom. Muito obrigado, bom dia.
Bom, nós vamos fazer agora o intervalo, tem as notícias da hora na rede Tua Rádio, e depois voltamos com a segunda parte aqui do Conectado.